já fui vereador em 2008 a 2012, fui candidato a prefeito em 2012, candidato a deputado estadual em 2014 e novamente candidato a prefeito em 2016. Adquirimos uma experiência já disputando eleições e a gente sabe que realmente essa eleição vai ser uma eleição um pouco diferente das que nós já disputamos.
Ô Ney, uma outra coisa que a gente pergunta para os candidatos, hoje as redes sociais, elas principalmente para denegrir, né? Lógico que tem as coisas boas, evidentemente, mas tem muitas coisas também que a gente ouve que deve deixar a pessoa chateada, de uma maneira geral. Como lidar com isso?
Serginho, a partir do momento que a pessoa coloca o nome à disposição da população, para ser um candidato, ou a vereador, ou a prefeito, a pessoa ela acaba ficando exposta, né? Mas nem por isso justifica algumas situações que a gente vê que acontece no dia a dia, que é muito desagradável. Eu acho que a pessoa tem o direito de expor o pensamento, né, relacionado àquele candidato ou à candidata, mas tem que tomar muito cuidado, porque às vezes acaba mexendo com a pessoa, com as famílias, né, que a gente sabe por trás de cada candidato, tem uma família e isso realmente é desagradável. Então, o que a gente espera, na verdade, é que as pessoas tomem muito cuidado, né, com essa situação, porque isso é muito desagradável. Mas a gente sabe que não vai ser diferente. Essa eleição realmente vai ter uma preocupação muito grande para os candidatos, porque a gente sabe que no dia a dia aí tem muitas pessoas que acabam ofendendo os candidatos e isso não soma nada. Nós temos que pensar no município e pensar no bem do estar da população e automaticamente pensar no desenvolvimento do nosso município. Então, quando uma crítica for construtiva relacionada a isso, para que o município possa se desenvolver, alguma coisa que relacionada ao desenvolvimento do município, eu acho que isso é legal, é válido. Mas a partir do momento que entra na parte pessoal do candidato, eu acho que isso não soma nada, não é interesse nenhum para a população isso. Cada um tem os seus problemas, as suas qualidades e defeitos. Isso tem que ser resolvido a pessoa com a família dele e assim por diante. Então, acho que a gente espera, na verdade, acho que esse é um pensamento meu e também de todos os pré-candidatos, que seja uma campanha voltada realmente ao interesse da população, ao interesse do município, né? E que deixe essas coisas do lado, né?
O vereador Luiz César Teodoro Ribeiro esteve aqui e lançou seu nome também como pré-candidato do mesmo partido. Vocês pretendem bater chapa até as convenções, fazer pesquisa? Como definir isso aí? Ou um ser pré-prefeito, outro vice? Tem alguma situação que vocês já conversaram depois do anúncio dele como pré-candidato?
O Luiz César era um amigo nosso, um parceiro que vem acompanhando a gente já desde 2012. Ele está sempre com a gente, sempre no mesmo partido, às vezes não no mesmo, mas num partido que está sempre coligando com a gente. E o Luiz César me procurou agora, antes dele dar a entrevista, dizendo que queria pôr o nome como pré-candidato a prefeito. Nós vivemos numa democracia, nada mais justo dar a oportunidade para que mais pessoas no grupo coloquem o nome. Isso é natural. Nós aceitamos, é claro, e tendo em vista que ele veio e colocou o nome. Mas depois disso, nós conversamos ali entre o grupo mesmo e definindo. Eu não tinha vindo no rádio ainda, não tinha dado entrevista, não tinha colocado meu nome. E nós acabamos lá chegando, o grupo chegando num consenso e que não precisaria esperar as convenções. E acabaram definindo para que eu desse continuidade já a um trabalho aí que eu vinha fazendo, que eu venho fazendo e que, como eu disse, já ter colocado o nome e disputado já 3 eleições, né? Na verdade, 2 de prefeito, 1 de deputado estadual. Então, para que a gente continuasse com esse projeto, e é um projeto na qual eu só tenho a agradecer, porque a gente tem aí na média de 5 mil eleitores que vêm nos acompanhando, acreditando no nosso projeto. Então a gente vai dar continuidade a esse trabalho.
A gente tem visto um grande número de nomes se colocando à disposição como pré-candidato. É claro que talvez nem todos se confirmem, evidentemente. Mas, de qualquer maneira, podemos ter aí 3 ou 4 ou até mais candidatos. Isso muda a maneira de fazer a campanha?
Ô Serginho, eu, na verdade, sou um dos maiores interessados com que esse número de candidatos realmente aumente. Por quê? Como eu disse, nas 3 eleições, embora sendo 2 ao executivo, né, 2 para prefeito e 1 deputado, eu venho mantendo a média de 5 mil votos. E se você pegar os votos válidos nossos hoje, são 19.500, 19 mil votos. Se você dividir por 4, nós já estamos na frente. Então vamos imaginar, que é se manter essa votação. Então, para nós, isso é excelente, é o que a gente precisa. Mas eu, em particular, acredito que isso não vai acontecer, não. Na hora H, vai funilar, vai ter uma redução de pré-candidatos e vai acabar ficando aí, no meu ponto de vista, no máximo, em uns 3 candidatos.
Grupo, porque a gente sabe que não se ganha uma eleição sozinha. O Sidney Demício tem um grupo hoje para encarar, para disputar as eleições?
Serginho, como eu disse, graças a Deus a gente mantém um grupo que vem nos acompanhando, tanto um grupo político como os eleitores que nos acompanham. Essa eleição é um pouco diferente. Nós já tivemos, por exemplo, na eleição passada nós tivemos 7 partidos coligados com o partido que eu estava na época. E agora é uma eleição diferente, acabaram-se as coligações na proporcional, só tem na majoritária, então automaticamente a maioria dos candidatos, salvo alguma exceção, vai ser chapa pura, ou seja, vai ser o candidato a prefeito e o vice do mesmo partido. Por quê? Porque são poucos, hoje nós vamos ter aí no máximo 6 ou 7 partidos aí disputando a eleição, então o grupo vai ficar restrito praticamente a 1 ou 2 partidos, né? Então, nós vamos estar acompanhando a atualidade, né? Acabando essas coligações, como eu disse, nós vamos estar seguindo. Nós temos um grupo, graças a Deus, esse pessoal nos acompanha e também nós temos o apoio do deputado, né? O deputado do partido, o deputado federal, estadual, o deputado federal do nosso partido é o Ricardo Barros. Estivemos com ele na semana passada, confirmando a nossa pré-candidatura a prefeito. Então, nós estamos, assim, prontos com o grupo que nós estamos aí já, vamos dizer, há 8 anos trabalhando.
A gente sabe que não pode ter mais a coligação na proporcional, só na majoritária. E com isso também dificultou muito a vida também dos vereadores. Se ele não tiver um grupo ali para formar, ali, digamos, em torno de 1.400 votos, vai ser difícil ter uma cadeira. Além de prefeito hoje, que já é difícil mesmo, dado a concorrência, vamos falar assim, eu fico imaginando hoje para ser vereador. Se não tiver nomes de peso ali, é difícil também.
É uma situação, Serginho, que vários partidos não vão atingir a legenda, né? O coeficiente que é em torno hoje de 1.500 votos, né? Salvo lá os votos válidos, vamos pôr 19.500 votos válidos, você divide pelo número de cadeiras, que são 3 no município. Com isso, você tira o número do coeficiente. Eu acho que muitos partidos não vão conseguir atingir. Isso realmente dificultou a situação para os vereadores. E isso automaticamente para os prefeitos também. Por mais que possa se coligar com os prefeitos, mas muita gente acaba desistindo, vê que não tem condições de fazer uma legenda no partido e acaba desistindo. Tem vários partidos que não vão atingir a legenda e vão, eu acredito que vereadores hoje eleitos ficarão de fora por não estar num partido estruturado.
Você acredita que será uma campanha cara, dada até o momento que estamos passando?
Eu acredito que sim, principalmente por essa crise, essa pandemia que nós estamos vivendo, e essa é uma preocupação muito grande, principalmente relacionado ao executivo. Tá? Nós temos que hoje ter muita preocupação, muita seriedade, porque o ano que vem vai ser um ano muito difícil. Embora nós sabemos que o município de Bandeirantes, eu posso falar isso com propriedade, porque estive ali na secretaria junto ao prefeito Lino Martins, e a gente sabe que a parte interna está redondinha, né? Nós temos saldo, o município está com dinheiro, com saldo em caixa, mas vai ser difícil, sabe? Vai ser um próximo ano aí muito difícil. Então vai ter que ter muita responsabilidade, tá? Não pode ser só o oba-oba, eu acho que é uma hora de todos se unirem. E claro, todos têm o seu partido, seu desejo, a sua intenção, assim como eu tenho, mas eu acho que nós temos que ter um pouquinho mais, todos têm que ter um pouco mais de responsabilidade, seriedade, principalmente para essa eleição, Serginho, porque vai definir o futuro do nosso município. E nós vamos entrar num ano difícil, tá? Então nós vamos precisar de todo o apoio possível para que Bandeirantes continue, que melhore, é claro, mas que continue também dando seguimento nos trabalhos que estão sendo feitos hoje. Porque é muito fácil, você como pré-candidato, você vir aqui e criticar. Tacar pedra é muito fácil, Serginho. Embora eu sendo um candidato, a gente não pode deixar de registrar aqui que muitas coisas no município estão sendo desenvolvidas. É, muitas coisas estão acontecendo. Tem muita coisa para melhorar? Tem muita coisa para melhorar. Só que nós temos que entender que o segmento é fundamental. Nós temos que tomar muito cuidado para que isso simplesmente não vá de água abaixo alguns projetos e vários projetos que estão em andamento. Então, essa é uma preocupação muito grande. E por que que eu estou dizendo isso, Serginho? Porque nós temos que tomar muito cuidado. Eu fui vereador em 2008 a 2012. E quando você entra como vereador, vou falar por mim, você entra como vereador, primeira vez, você, eu vou citar um exemplo aqui, você é um adolescente. Adolescente, quer tudo.
Acha que pode
acha
tudo.
Acha que pode tudo e automaticamente falta responsabilidade. Então, a pessoa acaba querendo se aparecer. Só que não mede as consequências, porque estamos falando de um executivo onde está ali representando o município e tomando conta do nosso município. Então, quando a pessoa entra vereador, a maioria das vezes, salvo algumas exceções, o vereador de primeiro mandato, ele acha que acaba se elegendo presidente dos Estados Unidos e quer fazer tudo e pode fazer tudo e assim por diante. Então, não é por aí. Por isso que eu volto a dizer, tem que ter muita responsabilidade. Porque, às vezes, as pessoas começam a tacar pedra, na verdade, mas isso, o que que isso soma para o município? O que que um vereador, fazendo críticas apenas, ele tem que fiscalizar, ele tem que legislar, isso é correto, é a função. Mas tem muitas coisas que a gente vê que é sensacionalismo, tem muitas coisas que a gente vê que o vereador diz o seguinte, bom, ele pode fazer lá 3, 4 requerimentos por sessão. Aí se você pega 13 vereadores, cada um fazendo 13, ou seja, dá 40, 50 requerimentos por semana. Joga tudo isso para o prefeito, não tem como atender tudo isso. Assim tivesse. Mas aí muitas das coisas são feitas para que o vereador acabe se promovendo, correto? Ele tem que deixar de fazer o trabalho dele? Ele não tem que deixar de fazer o trabalho dele, mas tem que ter muita responsabilidade.
Nós por que essa mudança de postura, maturidade? Porque você também tinha, mas você sempre teve uma postura crítica. É maturidade?
Exatamente, Serginho. Maturidade é a palavra correta. Por quê? A vontade de se fazer, aquela ânsia de conseguir as coisas, de que a coisa aconteça, você, como eu disse, é um adolescente, você vai falando, mas nem tudo é possível. Então, com o passar do tempo, a gente vai vendo que nós vamos aprimorando. Eu, por exemplo, de 2012 para cá, eu me formei em gestão pública e gestão ambiental. Eu continuava com intenção sendo candidato a prefeito, mas eu tenho que me preparar para isso. Então, eu cursei 2 faculdades nesse período. Então, a gente tem que se preparar para quê? Pô, eu não posso ficar só tacando pedra. Eu tenho que ter solução, eu tenho que ter conhecimento. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida, politicamente falando, eu cursar uma faculdade de gestão pública e ter a oportunidade de trabalhar 3 anos e meio junto à administração. Porque ali você consegue ver o que é possível, o que dá para ser feito, o que está com um bom andamento, o que está lento, entendeu? Então, isso é experiência, maturidade. Então, sempre tive o sonho, desde que me candidatei, de me tornar um prefeito. Falei, então, eu tenho que me preparar para isso. Então, foi quando eu corri atrás e hoje, volto a dizer, tenho mais experiência, tá? Sei onde errei, sei onde dá para melhorar. E isso, volto a dizer, os vereadores de primeiro mandato, principalmente, volto a dizer, salvo algumas exceções, tem aquela ansiedade. Pô, eu tenho que me aparecer, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí começa a tacar pedra, mas isso não soma nada para o município. Se você for criticar alguma coisa, você cobrar alguma coisa, mas que aquilo tenha um retorno para o município, é interessante, é a sua função. Mas a gente vê, por exemplo, foram feitas várias CEI, montaram várias CEI, montaram CPP e não deu em nada. Entendeu? O que eu vejo? Eu vejo o seguinte, quando a coisa é concreta, as coisas acontecem. Quando não tem fundamento, para no metade do caminho, é o que aconteceu. Então, estou dizendo, não estou aqui também tirando mérito do trabalho dos vereadores. O que eu estou dizendo é que isso não soma nada para o município. Nós temos que pensar, principalmente após essa pandemia, nós temos que pensar no município. Independente se você é candidato A, B ou C.
Quer dizer que se você fosse hoje um vereador, a sua postura seria totalmente diferente da postura sua de quando vereador?
Sem dúvida, Serginho, sem dúvida. Muitas coisas eu cobrei porque eu tinha convicção que aquilo estava certo, mas muitas coisas a gente vê que você...
Picuinha.
Exatamente, picuinha. E eu vejo isso hoje na administração, na parte do legislativo, tá? Com alguns vereadores. Picuinhas. E isso não soma. O que o ouvinte, o eleitor, a pessoa que está lá do outro lado, que espera que o município se desenvolva, que espera que o município tenha um bom atendimento na saúde, educação e assim por diante. O que que isso soma para ele? O que que vai trazer de benfeitoria? Nada. Então aí você acaba vendo aí sessões que demoram 4, 5 horas sem finalidade, coisas que poderiam se resolver talvez com meia hora, mas tudo bem, não estou, volto a dizer, não é uma, é uma crítica construtiva, porque eu estive lá, eu fui vereador de 2008 a 2012, fui presidente da Câmara em 2010, então são coisas que a gente vê que não tem finalidade. Os vereadores não podem deixar de fiscalizar o executivo. Os vereadores não podem deixar de legislar, criar leis para o benefício da população. Isso eu concordo. Mas tem muita coisa que é oba-oba. Tem muita coisa que, infelizmente, o povo acaba sendo enganado. Por quê? O eleitor elege um vereador para o representar. E o que que acontece? O vereador começa a colocar asneira lá, coisa que não tem fundamento, mas como o eleitor confiou, ele continua acreditando que aquilo é real, que aquilo tem fundamento. Então ele está sendo enganado e o município não tem benefício nenhum com isso. A população não ganha nada com isso. Então eu entrei aqui na questão de vereador para dizer na questão da maturidade, da experiência que eu passei de 2008 agora 2020. Então isso a gente vai levar para o dia a dia, a gente vai levar, se assim, se Deus abençoar a gente ser eleito, para uma administração. Também um bom relacionamento com os vereadores. Isso é importante também, o executivo com o legislativo. Tem que caminhar, não tem que ser ali caminhar junto, vamos dizer, porque tem que ter a sua autonomia, né? Cada um com o seu poder independente. Mas eu acho assim, tem que pensar no município. Todo projeto que for benéfico para o município, os vereadores têm que apoiar. O que tiver achar que não é, ele, claro, vota contra e assim por diante. Mas sem oba-oba. Porque é muito fácil você ser a pedra, mas se você virar a vidraça, as coisas mudam um pouco.
Confirmando o seu nome na convenção, você já tem um nome para vice? Como que é?
Serginho, na verdade, a vice, todos nós sabemos que se define no, na convenção, que provavelmente todos os partidos vão fazer no último dia. Então, nós não somos diferentes. Porque nós estamos em conversa com várias pessoas, outros grupos políticos, estamos conversando e vamos definir, assim como todos, na convenção. A intenção nossa é essa, e volto a dizer, pensar no município. Eu quero já, aproveitando aqui, ó, mais uma vez, agradecer a todos os eleitores que sempre me acompanharam e que o projeto continua, o sonho continua, e que, se Deus quiser e for a vontade dele, isso vai se realizar.
Rapidamente, como que você pretende desenvolver, confirmando, sempre frisando, confirmando o seu nome na convenção, desenvolver a campanha? Você já está traçando algum plano para como será conduzida a sua campanha?
Serginho, nós estamos sim conversando. Uma campanha que não só minha, mas provavelmente de todos, vai ser basicamente nas redes sociais, né? Porque a gente não sabe como que vai ser nessa pandemia, se os candidatos vão poder ir à rua, ou esse corpo a corpo que é tão importante, esse contato, a gente está conversando olho a olho, a gente não sabe ainda, né? A gente acredita que, pelo menos, uma coisa certa, vamos trabalhar nas redes sociais, né, apontando os nossos projetos, as nossas intenções, mas a princípio está indefinido, né? Nós não sabemos, estendeu o prazo da eleição, mas a gente não tem definido como vai ser essa campanha de rua, esse corpo a corpo, então nós temos que aguardar.